Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Olá pessoal, eu sou o Liber.
Eu sou o Rodrigo.
E esse aqui é o Kitnet HQ.
Hoje falando do Sandman. E para você saber mais da gente, vai lá no cultura930.com.br ou facebook.com/cultura930 ou instagram.com/cultura930 ou manda uma mensagem, um áudio para a gente no WhatsApp, que é 98 50 50 930. Sempre lembrando que a gente também tem os podcasts da gente, estão disponíveis em toda a podosfera, e também você pode achar a gente no YouTube, youtube.com/kitnethq, e a gente está falando do Sandman, que foram 10 séries, 10 arcos,
você chama? 10 arcos? É, a gente vai chamar assim, o Gibi mesmo, ele era publicado como uma revistinha em quadrinho, né, como todas mental. As outras lá dentro da DC Comics. Aí eu acho uma coisa muito legal de falar, que causa polêmica, mas é preciso lembrar que Sandman é uma história, é um gibi de super-herói.
Isso, é um gibi de super-herói.
Aí, porque o modo como ele, o Gaiman, o Neil Gaiman, o autor, tratou as histórias e escreveu, algumas pessoas não veem como super-herói. Elas dizem, não
veja
é super-herói,
fantasia.
Veja bem, fantasia. E não, a gente tá falando desse trabalho, ele é elogiado, ele ainda é republicado. Um dos atrativos que tem é que o Gaiman, ele, em primeiro momento, a gente vai comentar aqui agora, ele ainda seguiu a ideia cartilha dos super-heróis. Mas em outro, ele começou a trazer referências, falar de livros, falar de referências a obras literárias.
A Shakespeare, principalmente.
Tem bastante desenvolvimento, bastante personagens que são inspirados em... E o grande lance de Sandman era justamente discutir como é que as histórias são feitas, né? Que tipo, que gêneros de histórias que vão aparecer, como que se constrói uma história, qualquer rumo, a trajetória. E é muito engraçado pensar nos bastidores nesse momento, né?
Claro.
Porque a gente tava falando aqui de perenidade, de obras que vão ser lembradas, e a verdade é que a gente não tem como saber. Quando a gente chega no futuro, né, que nem agora, é fácil olhar para trás e dizer, nossa...
Eles sabiam desde o começo.
É, mas a verdade é que... Que a certeza do Sandman é que o cara não sabia que ia passar da oitava edição. Ele achava, na cabeça dele, ele... Não, vai terminar na oitava
edição. Não só na cabeça dele, tinha um contrato.
Sim, exatamente.
Não era só na cabeça dele, tinha um contrato. Ó, são 8 edições e tal, depois a gente vê.
Aí vamos, né, o plano era todo de deixar pra 8 edições, né? E se deu. E a gente fala de edições, são revistas em quadrinhos com média de 24 páginas, as histórias.
22, né, porque duas eram publicidade.
Não, na verdade, o Sandman tinha 24.
Não tinha publicidade?
Eu te garanto.
Não, tô perguntando se não
tinha publicidade. Só que as páginas das...
Então ela saiu com 26.
Aqui no Brasil, uh-huh. As versões que saíam, começaram a sair, no começo até que teve uma publicidade, depois a história ficou pura, assim, só tinha o gibi, tinha um encarte que era muito legal, que daí era o Sidney Guzman que fazia, que se chamava HQ Press, que tinha muitas informações que estão em outras revistas da Globo, daí criava toda uma... A gente tá falando de uma época pré-internet, né? Tinha todas umas informações, os caras faziam... Tinha, por exemplo, uma história sobre o Imortal, o cara fazia um especial sobre Highlander lá. Nada a ver, nada com relato, mas, tipo, os caras puxavam...
Não, mas era bacana.
Não, era uma delícia, assim. E esse processo das revistas eram 75 números, só que o pessoal, o Gaiman organizava as histórias dele em duas maneiras. Ou eram séries de histórias em capítulos, que a gente chama de arcos, né? Um tema comum que se desenvolvia em várias edições, ou eram contos que ficavam esparsos.
Mas esses contos são 7 só, 6, 7.
Dá um pouquinho mais, a quantidade, porque você vai ver, Terra dos Sonhos são 4 contos.
Isso.
Mais 3 lá dos Espelhos Distantes, são mais 3. A série lá de Fim dos Mundos, são 6 contos.
Se a gente mas você está contando o Fim dos Mundos como contos, daí?
São contos.
Tá.
É uma história longa, mas ela
é verdade, estão na taberna.
É um mix,
taberna.
O cara faz uma mistura. Aí você vai ter Contos da Areia, História da Morte.
Né? Tá, não, é verdade.
É, dentro do Casa de Bonecas tem a história do Imortal.
Sim, sim.
Né? Aí são diversos contos, assim, histórias curtas, e no meio disso... E o que eu acho legal dessa coisa, pra mim, que me interessa, assim, de processo criativo, é que, pô, o Gaiman, ele tinha os prazos pra cumprir, ele conta que ele ficava maluco, né? e tinha que cumprir prazo, e tem histórias, assim, que ele tinha feito esboço, tinha mandado, e daí, na última hora, ele muda de ideia. Uma dessas histórias é Um Sonho de Mil Gatos, lá, que
é sensacional.
É bem maneira.
Acho que é uma das que eu mais gosto, cara. O Sonho de Mil Gatos.
O Sonho de Mil Gatos é... Mas a gente já vai chegar nela, vamos falar nela. Porque, tipo, daí essas edições, elas foram coletadas. Agora, hoje, aqui no Brasil, elas estão saindo numa edição bem fácil de acompanhar. Isso. Tá custando mais ou menos uns R$30 pela Panini. Isso. Então vão ser os 10 volumes.
Cada agora no Brasil tá saindo de duas formas. Uma edição... espetacular lá, como é que é?
Que é encadernada ou
tem,
como é que é?
Um definitiva. Definitiva. São 4 edições só. Gigantes cada uma, né?
Custando mais de R$100.
Cara, eu acho que tá perto de R$200 cada uma. Ou em 10 edições pequenas, custando quase 30 cada edição. Né? Então, pelo preço de uma e meia, você compra todas, né?
Sim, eu acho que eu recomendo comprar as edições mais simples, sabe? Apesar da edição de luxo ter um monte de parafernálias, eu acho que as mais simples
condensam melhor,
compensam,
né?
E são mais leves pra carregar na hora da mudança.
Dá pra ler no ônibus.
Dá pra ler no ônibus.
Mas vamos contar os 10.
Os 10 arcos, você começa com Prelúdios e Noturnos, que aí é bem história de super-herói. Você
isso,
vai
Jornada ter... do Herói.
O Sandman, ele é capturado por feiticeiros que queriam capturar a morte, logo no começo da história, em 1916. Ele é preso num círculo de magia. E ele fica preso lá por 76 anos. Ele vai sair só em 1988, né? E quando ele sai de lá, ele procura vingança e tal, e ele precisa coletar os instrumentos mágicos que ele tinha, assim, que era um elmo, um rubi e uma algibeira. E na busca desses instrumentos, ele vai se encontrando com outros personagens do universo DC.
Inclusive o Ajax. Que
não o Ajax, que é Liga da Justiça, cara. É. Ele contracena com o Senhor Milagre, o Ajax.
Isso.
Ele contracena com o John Constantine, tem uma edição especial com o John Constantine. Tem um número que ele desce ao inferno, mas tem um personagem chamado Lucifer, que depois ia virar série de TV, né? A
série de TV. Ah, ia virar antes uma série em quadrinhos, depois uma série
de TV, né? Um spin-off, assim. Não tem nada a ver com quadrinho, né? Absolutamente nada. Tem nada a ver. Mas é divertido, né? Vale a citação. E daí ele reencontra as ferramentas, resolve uma treta lá com um vilão da DC, que era o Dr. Destino. Que daí a gente descobre, Dr. Destino da DC, não da Marvel, Dr. Destino da DC, ele tinha um aparelho e ele entrava no sonho das pessoas. Aí você descobre que o que movia o aparelho dele era a tal da gema Sana,
o Rubi.
E é engraçado porque esse primeiro arco, a edição número 6, é lembrada até hoje como uma das mais violentas da história dos quadrinhos.
Porque tem aquela cena deles na cafeteria.
Na cafeteria, ela se passa numa cafeteria, você tem um psicopata super poderoso entrando na cafeteria, se trancando lá com quem tá lá dentro.
Cena do lápis no olho.
É, ele
dá um ruim até hoje.
Ele mata e tortura e mata, né? Pessoas num espaço de 24 horas é bem pesado, assim.
Bem, bem.
E daí termina esse número, você tem esse arco fechado, e daí vem duas edições, né? Que é o Som de Suas Asas e o Contos na Areia.
Isso, são duas edições soltas.
Assim. Soltas, assim.
Aqui no Brasil, o Som de Suas Asas está no final de Prelúdios e Noturnos.
Exatamente. Ele é publicado nos Estados Unidos também, né? Para a coleção, ele é um encerramento de Prelúdios e Noturnos.
E daí começa a Casa de Bonecas, que é o segundo arco, nessa segunda história.
Nessa segunda história. Porque o Som das Suas Asas é o que a gente vai conhecer a Morte.
Isso.
E a Morte é outra personagem, inclusive está saindo a animação dela agora.
Uia!
Fizeram. Aí que tá, é um curta animado da Morte que vai estar aí num DVD especial que vai sair da Mulher Maravilha. Mas okay. A Morte, essa personagem do Neil Gaiman, ela é uma das mais carismáticas, depois ela
não,
vai.
Não, é ganhar, a mais carismática, né? De longe.
E é muito bacana porque ela tem um carisma extraordinário. E a ideia do Gaiman era você inventar alguém que você chegasse no final da vida. E quando essa pessoa, você encontrasse essa pessoa, você gostasse de encontrá-la. Ele acha que a Morte já era uma coisa triste o suficiente. Então ele pensou, e se a Morte fosse uma pessoa legal, alguém que te ajude, não sei o quê. E essa história que ela aparece é meio que um epílogo da saga toda. Porque o Sandman tá triste, porque ele conseguiu resolver tudo, ele não sabe o que fazer da vida, ele tá desanimado. E daí ela tem uma conversa com ele. E o interessante da história do Sandman é isso. As conversas, os diálogos, esses desenvolvimentos.
Que, na real, é o mesmo esquema que a gente tem com o Shakespeare. É a mesma ideia. Shakespeare também não é uma história... A história, assim, não é tão grande. Mas os diálogos, o que fez Shakespeare virar Shakespeare, são os diálogos, mesmo porque era teatro, né? Então, assim, não é um cara que tá lá na Noruega e tem um pai que é um fantasma. Não é isso, são os diálogos, né? Ser ou não ser, eis a questão. E o Gaiman puxa muito, né? Ele é fã, muito fã de Shakespeare.
Os personagens que ele cria, ele mesmo... Tem uma cena, né, nesse primeiro arco, que uma menina é assassinada lá por um dos personagens. E daí ele fala... Ele constrói a narrativa de um jeito que você se importa com ela. E quando ela morre, você sente. E ele usa isso para todos os personagens. Todos os personagens têm um background, todos os personagens têm diálogos muito bem desenvolvidos, boa personalidade.
Que isso você vê muito bem na Casa de Bonecas, que é o segundo arco e
que
tal.
Que é o segundo arco que...
Yes. Bom, conta aí.
Cara, essa também foi uma desgraça, porque o Neil Gaiman conta que ele tinha uma ideia, tipo, fez sucesso. Daí ele fez a História da Morte, fez Contos na Areia, que é uma história mostrando um amor que o Sandman teve.
A Nala,
tipo, milhares
Nala,
de... Nada.
Nada.
É, Nada é o nome da personagem.
Isso.
E milhares de anos atrás, daí vem essa história da Casa de Bonecas, que basicamente seria a história de uma moça que começa a ter sonhos muito estranhos e a realidade e os sonhos dela começam a se misturar. Aí o Gaiman conta que ele tinha bolado a história toda, tinha feito todo o roteiro, sabia onde é que ia terminar. Daí você tá trabalhando com gibi mensal, né?
Uh-huh.
Aí o gibi, o primeiro, o segundo número foram pra banca e daí caiu um livro na mão dele, ele leu e a história era igual a que ele tava contando. Aí ele ficou desesperado e pensou, puta, vamos chamar de plagiador, vamos dizer. Aí ele teve que mudar tudo no meio da história, e o engraçado é que você lendo, você não percebe que ele foi mudando as coisas, assim, tem um outro final, tem uma outra ideia, né? E é a história de uma moça que pra mim, cara, é um dos meus arcos favoritos também, assim, que eu sou suspeito pra falar.
Você acha todos os arcos
favoritos? De todos, assim. Depois desse, que vai até a edição 15, 16...
Vem, né? A Terra de Sonhos?
Vem a Terra dos Sonhos, que são quatro contos, que daí o Neil Gaiman, eu acho que ele tava realmente numa crise criativa lazarenta.
Acho que ele tava meio... Sabe o que dá a impressão? Oi. Eu não sei se você já leu isso em algum lugar, mas que ele fez esses contos no meio das... Tipo, pra ganhar um fôlego. Tipo, eu quero tirar férias... Então vou fazer esses contos aqui.
Olha, eu não sei se foi isso, porque ele estava na época assinando. Eu sei que tem um livro, que tem bastidores que saiu aqui no Brasil, que eu comprei e li, daí o pessoal comentando e tal. E, por exemplo, o sonho, a primeira história que tem nessa sequência é Calíope. É a história de um escritor que não tem ideias. Daí ele decide comprar uma musa.
Isso.
E é um continho assim, cara, eu adoro o desenho de Kelly Jones. Aí depois,
desenho não tão sensacional.
Eu gosto bastante de Kelly Jones, achei ele bem...
Eu achei ele um bom capista. Terror. Faz boas capas. Terror,
ele é bem bom, assim. Aí você vai ter o...
Sonho de Mil Gatos.
Sonho de Mil Gatos, que essa história... Assim, agora saiu uma história que se chama Prelúdio. A história Prelúdio abre com um planeta de flores que sonham.
Sim.
Né? Essa história das flores que sonham era pra ter sido a história dos Mil Gatos. Só que ele ficou quebrando a cabeça com ela e não conseguiu resolver. Daí ele conta. Daí ele fez essa dos meus gatos na coxa. Aí ele escreveu pro...
Ah, mas não é nas coxas, é maravilhosa.
Não, ficou ótima, mas ele fez assim nas coxas no tempo corrido. Todas as histórias eu acho que são boas, eu gosto de todas. Né?
É bom, sempre lembrando que o maior hino do Black Sabbath, que é o Paranoide, os caras tiveram que fazer em 8 horas, né? Tipo, sim. Ó, sobrou um espaço aqui no disco, faça uma música aí.
Sim.
Os caras deram um hino do heavy metal, né? Enfim, então... Tá no gás, não quer dizer que o cara faça o troço mal feito.
Não, é, a qualidade eu acho bem boa, é uma das minhas favoritas também. Ele tem essa, ele vai fazer...
Sonho de uma Noite de Verão.
Vai ter Sonho de uma Noite de Verão, que ele ganhou o prêmio de fantasia.
Isso.
Tipo, foi o único história em quadrinho que ganhou o prêmio essencialmente literário, né, só linguagem escrita. E daí os caras mudaram as regras depois que ele ganhou pra impedir que qualquer outra história em quadrinho ganhasse, porque o pessoal ficou muito frustrado quando ele ganhou.
Justo.
O Sonho de uma Noite de Verão é baseado na peça de Shakespeare e mostra um pacto que Sandman teria feito com Shakespeare. Então, em troca de toda a criatividade do Shakespeare, o Sandman pediu, ele concede, né, pro Shakespeare essa lida com as histórias, só que em troca ele quer duas histórias pra ele. E a primeira é Sonhos de uma Noite de Verão, assim.
Oh, e é maravilhoso porque o pacto não tá tão explícito.
Sim.
O pacto fica meio implícito, assim, isso que eu curto.
Né? E depois, a última história é com uma super-heroína, de novo, né?
Isso, que é a Camaleão.
A Metamorfo.
Metamorfo.
A mulher Metamorfo lá, Metamorfo Girl.
É, péssima personagem que daí o Neil Gaiman usa pra fazer uma puta de uma história.
Não, é, porque a guria tá deprimida, porque ela é toda disforme, enfim... essa história, na verdade, nem é do Sandman, é da morte, né?
É da morte, é verdade.
Tipo, a morte aparece, dá um plá. Tipo, ela ensina uma mulher imortal como se matar, né?
Basicamente. Isso.
E depois dessa vem uma outra saga que eu adoro, que é...
A Estação das Brumas.
Que vão ser umas 7 edições, assim, cara.
Que pra mim, das sagas, é a saga mais legal, que é o inferno, é o Lúcifer entregando a chave do inferno pro Sandman. Tá, cara, se vira com isso.
É,
cara, isso é genial.
A trama toda começa porque o Sandman, a gente já tinha visto até essa agora, assim, ele tinha essa namorada nada, ela nega amor pra ele e ele, magoadinho, condena ela ao inferno.
Ou seja, o Sandman não é bacana.
Não. E daí ela fica no inferno lá e tal, e daí anos depois uma conversa com a família, o pessoal joga na cara dele essas podreiras e ele decide que, putz, não, eu tenho que tirar ela de lá. Daí ele vai voltar. Só que ele teve uma briga com o Lúcifer lá no primeiro arco, né? E ele tem medo de entrar no inferno.
Ele humilhou o Lúcifer, né?
E o Lúcifer uma batalha verbal. Que ia destruir ele. Aí, quando eu li essa história que eu tava lendo em tempo real, né? Tipo, a gente sabe, a gente fica imaginando que o cara vai descer no inferno, que vai ter uma briga, não sei o que, e não acontece nada disso. Ele chega, o inferno tá vazio, todas as almas foram postas pra fora, os condenados. Isso. E tal. E o Lúcifer fala pra ele, olha, cara, eu tô saindo, eu não quero mais ser o diabo, eu vou entregar, vou fechar o inferno. E daí no final, a vingança do Lúcifer é que ele deixa a chave do inferno com o Sandman, ele dá pra ela.
Te vira.
Porque daí, aí que entra a loucura, todas as outras mitologias e religiões vão querer disputar o inferno, que, segundo a morte, é o lote psíquico mais cobiçado da eternidade.
Ah, é muito bom.
Todo
né?
mundo
muito
quer um pedacinho bom. De terra no inferno.
E daí, depois da Estação das Brumas, vem o jogo de você.
Que é a minha favorita, cara.
Ah, é?
Cara, é que todas elas são as minhas favoritas.
É, a quinta vez que fala isso já,
é
mas...
O jogo de você, o Gaiman, eu tinha falado lá que ele cancelou a história, né, no meio de Casa de Boneca.
Uh-huh.
E daí ele conversou com o autor, ele conheceu o autor do livro lá, o Harlan Ellison. E daí o cara falou pra ele, mas por que você não escreve? Uma história nunca é igual a outra. Você ia estar escrevendo e ia ser diferente. E daí o Gaiman pega de volta a mesma ideia.
Com os mesmos personagens.
Traz uma personagem lá, que é a Barbie, né?
Isso.
E conta a história que ele queria ter contado, de uma menina, de seus sonhos, de implosão e tal. Que, cara, é muito bonita. Eu gosto muito dessa história porque um dos personagens é a Wanda e ela era transexual. E eu, porra, era piazão na época, não tinha ideia do que era transexualidade e tal. E, tipo, aparece, assim, ela é representada de um jeito tão bacana. Tão legal assim,
tão
sabe?
Humano.
Tão humano. E o jeito como ela termina a história, não vou falar aqui, não vou dar
isso,
spoiler.
Isso, não.
Mas, cara, porra, é muito emocionante, assim, é muito, muito legal, assim. Então foi uma história que, né, valeu.
Aí depois do jogo de você, que eu também acho maravilhoso, vem Fábulas e Reflexões.
Mas, essa daí é uma coletânea
isso.
de todas essas histórias separadas, assim. Tipo, e tem muita... Inclusive, teve uma edição especial, que era a História de Orfeus.
Que é genial, cara. História de Orfeus é genial.
História de Orfeus.
Até o desenho é diferente, né?
Você vai ter uma coleção de histórias que se chama Espelhos Distantes, que tinham quatro histórias.
Isso.
Né? Uma com, na época da Revolução Francesa, uma com Otávio, ou com Augustus, né? O Imperador Romano. Aí tinha... uma especial que era em Bagdá, cara, que era... Nossa, era... E tem uma história que eu acho muito fofa dessas todas, assim, que é com o imperador dos Estados Unidos, né?
Que não...
Tem um que é real, um personagem chamado William Norton.
Ah, sim, Joshua sim, Norton, sim, né? Que é o imperador dos Estados Unidos.
Que foi um mendigo insano, né? Que era uma figura muito popular e que...
Né? Que vira o imperador e tal. E os
Estados Unidos, é bem real. A gente vai continuar falando daqui a pouco no próximo bloco dessas histórias, pessoal.
Isso, porque ainda tem mais quatro arcos, né?
Quatro arcos aí
que a gente vê no próximo bloco. Até
Valeu,
mais.
Até a próxima.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.